João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E também o versículo 27 desse capítulo 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, eu creio que era um caminhar esse diálogo que ele estava tendo com os discípulos ali, né? Ele iniciou com a humilhação da sua própria vida perante eles, ali lavando os pés deles. Depois ele falou também do amor fraternal que eles deveriam ter entre eles, né? Se eles quisessem ser conhecidos como verdadeiros discípulos, eles precisavam amar uns aos outros, precisavam ter um amor verdadeiro entre eles, né? E depois ele começou a preparar eles que o coração deles não fosse atemorizado, porque mesmo no capítulo 13 já ele falou da sua volta para junto do Pai, né? E, de certa forma, isso trouxe um pouco de temor aos discípulos, né? Mas ele tinha ciência disso, né? O Senhor Jesus sabia o que passava no coração deles, né? Então ele já iniciou o capítulo 14 falando: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, né? A outra palavra, em outra versão, diz atemor, atemorizar, né? Gerar temor no sentido de medo, né, de não estar preparado para aquilo. Mas credes em Deus, crede também em mim, né? Crede no meu Pai e crede em mim. É uma questão de fé. O não se atemorizar, o não turbar o seu coração, não temer no sentido de medo, ele tem uma ligação com o nosso crer, né? Com a nossa fé, né? A gente crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Ele nos salvou, crê que Ele está sempre um passo à frente na nossa vida. E isso faz com que o nosso coração não fique temeroso. E aí ele continuou falando, né, do Espírito Santo, que foi dado às nossas vidas justamente para que toda a vivenciação de Cristo se cumprisse na nossa vida. Toda a vivenciação de Cristo. Tudo que Cristo participou, viveu, ensinou, fosse em nós capacitado pelo Espírito Santo da verdade, como diz aqui no versículo 17. O Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo está em nós. Ele passou a habitar dentro de nós, no nosso homem interior, justamente para que todo o fluir de Deus agora passe a acontecer no nosso coração, na nossa vida, e nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, né, na terra hoje. Nós somos hoje os embaixadores de Cristo na terra. Então, eu creio que é algo assim excelente, é algo tremendo, né? Somos iguais a todos os homens, mas ao mesmo tempo temos uma diferença daqueles que não creem. É o Espírito Santo habitando dentro de nós e uma vida espiritual viva. Não há mais um espírito morto em nós, há um espírito vivificado. E isso faz nosso coração não se turbar. Nós podemos no nosso dia a dia perceber, apesar de às vezes falharmos, né, termos nossas falhas, mas nós andamos com uma confiança. Acontece alguma coisa, nos ouvimos algum alarde, alguma coisa terrível que aconteceu, mas nós sabemos, nós continuamos caminhando, confiando no Senhor. Esses são os nossos dias. Então, é uma palavra de ânimo, né? Não se turbe o vosso coração. Com tudo que acontece, com tudo que vemos, ouvimos, né? Não vamos nos atemorizar. E aí Jesus mostrando que o Espírito Santo habitava em nós, habita em nós, ele também falou da paz, né? Aí ele chegou nesse versículo 27, quando ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a geração de tudo isso, do Espírito Santo habitando em nós, de uma vida em amor, vai nos levar a viver a paz que Ele nos deu. A gente vai viver em paz. E eu queria compartilhar um pouco o que é essa paz, né? O que Deus quer em nós através da paz dEle. E é isso, eu compartilhar um pouco dessa experiência. A gente sabe que a paz, na verdade, lá em Gálatas diz, né, Gálatas 5, todos sabemos que a paz é um dos atributos do fruto do Espírito em nós. Lá em Gálatas 5:22, é um fruto do Espírito. E ele vem logo após dois frutos citados ali. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Primeiro é o amor, né? Que nós sabemos lá em Coríntios fala, né? O sobremodo excelente, o amor, o caminho do amor. E o Jesus já, ali no cenáculo, já tinha falado para eles do amor. Já tinha deixado claro o aspecto do amor, que eles necessitavam do amor, né, para serem discípulos. Depois ele fala do gozo, que é a alegria da salvação. E depois ele fala da paz. Então, paz é um atributo do Espírito em nós. É uma vivenciação que deve correr livremente em nossa vida. Vamos abrir ali em Romanos 5:1. Essa paz, ela é recebida por nós. Ela precisa ser recebida. Tudo que é dado precisa ser recebido. Se o Senhor nos deu o seu Espírito, nós o recebemos quando cremos. Ele vem habitar dentro de nós, nós o recebemos. A paz, da mesma forma, ela tem que ser recebida pela fé. Ali em Romanos diz, Romanos 5:1, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação da nossa vida pela fé vai fazer com que nós também aceitamos e recebamos a paz de Deus por meio de Jesus Cristo. A paz, ela precisa ser recebida. E isso é claro em nós pela fé. Agora vamos abrir em Filipenses 4:7. Interessante que há um outro versículo que também fala dessa forma. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há um outro texto que fala o amor de Deus, que excede o entendimento. Então, ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz nos foi dada para isso, para guardar o coração. Se nosso coração está atemorizado, é o indício que falta paz. Algo não vai bem em nós. Conosco mesmo, com o nosso coração, com as nossas atitudes. Algo não vai bem. Então, é exatamente o contrário, né? Um coração turbado e a paz. É o contrário. Por isso que Deus nos deu a paz, para guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo. Então a paz, ela guarda o coração onde habita o Espírito, guarda o nosso ser espiritual, nosso andar no Espírito, e a paz também guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus, que são os nossos atos, né? nossas obras para com o Senhor. Tudo é guardado pela paz. E E só depois ele fala, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a paz faz nos impulsiona para servir, para pensar nas coisas que são do alto. Podemos perceber bem isso na nossa vida. Se há algum dia que existe alguma coisa que está nos atormentando, alguma tristeza, algo nos abateu, você já percebe que não reina mais a paz. A paz ela é, como se diz, de certa forma, machucada. Você percebe que algo não está bem. E isso, esse é o mover da paz em nós. Ele dá um alerta. Ele está ali para guardar o coração. Olha, aconteceu algo, é como se acendesse uma luz vermelha, né? Dá um sinal de alerta no coração. Algo não vai bem. Essa é a virtude da paz. É algo simples, não é nenhuma coisa complicada para se entender. Mas Deus fez dessa forma, para que nós sentíssemos paz ou não sentíssemos paz. A paz no nosso coração que vai dar direção para muitas atitudes em nossas vidas, muitas decisões na nossa vida, né? Às vezes precisamos fazer decisões, a paz vai ser o árbitro do nosso coração. Se essa decisão está de acordo com a vontade de Deus ou não. Se ela tende a agradar o Senhor ou não. Esse é o atributo que a paz exerce em nosso coração. Ela guarda em todos os sentidos da nossa vida. Agora ali em Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O versículo anterior, o 14, diz, e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Veja, o amor novamente na frente, né? O amor, ele anda na frente de tudo. Tudo que, todos os atributos, toda a vida do Senhor, ela está interligada com o amor na nossa vida. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Olha que interessante, a paz ela deve reinar no corpo de Cristo, a igreja. A igreja deve vivenciar a paz no seu convívio. Quando há algo que também está atemorizando o coração de um irmão, gerando falta de paz, também afeta o corpo. Afeta a paz do corpo. Por isso diz aqui, nós fomos chamados para ter a paz em um corpo. E essa paz domine em vossos corações. Então, a paz, ela não serve só para guardar o nosso coração, mas ela serve para dominar o coração. Às vezes passamos um momento na nossa vida que a paz não domina. Aí vem o nosso velho homem, né? Fala uma palavra, né? Uma palavra que não agrada o Senhor, ou comete uma atitude que não agrada o Senhor. A nossa carne vem e empurra a paz. Tira a paz do seu lugar de domínio. Isso é comum, nós sabemos, todos nós vivemos situações, às vezes que você está e de repente você... O Espírito fala no teu coração, a tua consciência fala, olha, a paz está te guardando, mas você empurrou a paz. Você deu vazão ao teu próprio desejo, ao teu próprio intento. Mas a paz, ela deve, irmãos, deve dominar nosso coração. E podemos, nesse sentido, clamar ao Senhor. Senhor, enche-me da tua paz. Quando há uma situação difícil na nossa vida, é importante parar e clamar ao Senhor e orar. Senhor, eu quero que a paz seja dominante. Então, que seja retirada essa situação, que seja consertada essa situação, porque eu desejo a paz. Precisa ser um desejo nosso, né? Às vezes a gente espera, né, muito tempo, algo ruim acontece, e a gente perde esse domínio, e aguarda muito tempo para uma reação da nossa parte, de orar, buscar o Senhor. Mas Jesus falou isso aos discípulos, que ele ia dar paz para que eles vivenciassem o domínio dela nos corações deles. Quando Jesus partisse, eles não tivessem temor, mas tivessem paz entre eles. Por isso que eles foram chamados como um corpo, os discípulos foram chamados ali como um corpo, para que eles tivessem paz entre eles. Era necessário que eles tivessem entendimento disso, que eles se humilhassem, que eles amassem uns aos outros e que tivessem paz uns com os outros. Tem um outro texto no Novo Testamento que fala, tendo paz uns com os outros. É importante. E a paz também, como a palavra de Deus, vai levar a uma vida de gratidão. Depois ele fala, né, e sede agradecidos. Falta de gratidão muitas vezes é causada por murmurações, né, da nossa vida, por falta de leitura da palavra, por falta de temor a Deus, mas a gratidão, a falta de gratidão, muitas vezes é ocasionada também pela falta de paz. Porque aí vivemos uma vida irritada, né, tanto no nosso homem exterior, que é fruto de uma irritação no nosso homem interior. Então o que acontece? Não há gratidão, né? A gratidão passa a ser colocada também de segundo plano, porque se perdeu a paz, né? Então é importante assim, a gente termos essa clareza assim, de buscarmos a paz. Tem um texto que eu vou ler depois que deixa muito claro que a paz, além de ser recebida, ela precisa ser buscada continuamente, uma vida de paz. Porque uma vez que você inibe a paz e não a busca, ela vai aguardar você se render ao Espírito, para que ela tome posse, né, da vida, da nossa vida. Vamos abrir ali em 1 Coríntios 14:33. Olha só. Nesse texto, Paulo está falando à igreja de Coríntios em relação ao uso dos dons dentro das reuniões, quando estão reunidos como corpo de Cristo. E depois ele fala assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E esse versículo confirma que nós fomos chamados para a paz no corpo. Né? Ele é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. A igreja, ela precisa viver na paz, em paz. Cada membro, né? cada irmão vivendo na paz, quando juntarem-se vai haver paz, não vai haver confusão. A paz também guardará os nossos corações da confusão. Confusão são muitas coisas, né? São vãs filosofias, são enganações, são uma vida fora do Espírito, né? Confusão é uma vida de homem carnal, que ainda dá vazão à carne. Tudo isso é confusão. Mas a paz, ela reina no coração do homem sobre essas coisas, né? Expulsando essas coisas. E isso em todas as igrejas dos santos. Então, é bom nós termos clareza, né? Que Jesus comunicou isso para os discípulos lá, olha, eu vou dar a paz para vocês. Vocês vão passar a viver em paz. E realmente, nos primeiros tempos da igreja, eles viviam, né, diz ali em Atos, né, eles viviam unidos, havia paz entre eles. Mas o inimigo sempre combateu isso. E hoje combate a gente diretamente no nosso coração. Joga dardos inflamados para destruir a paz dentro de nós. Porque ele sabe que retirando a paz, ele vai danificar muitas outras atributos em nós. Agora lá o Salmo 119. Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Mais embaixo diz assim, no 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Então, amar muita palavra vai também nos dar muita paz. Então, realmente é importante, né, a gente ler a palavra o quanto mais puder, né, sempre estar em contato com a palavra. A palavra vai nos dar muita paz e vai nos livrar do tropeço. A paz livra do tropeço. Além de livrar da confusão, ela livra também de tropeçar. Se podemos observar, se há, às vezes quando alguma coisa nos tira a paz, facilmente caímos em outros tropeços. Isso é a nossa vida, né? Natural, se nós não cuidarmos, né? E temos sempre a tendência, né, de querer que o velho homem se levante, mas nós vivemos hoje um novo homem, né? Uma nova criatura. Então a paz ela vai nos ajudar a não tropeçar nas circunstâncias que vêm. Pode vir tropeço sobre tropeço se nós não tivermos paz. Então é um cuidado que nós temos que ter. Amar a lei do Senhor, amar os seus mandamentos e vamos ser livres, né? Não vamos sofrer tropeço algum. Veja lá em Isaías 48:18. Isaías era um profeta que exortava o povo com muita sabedoria. E aqui ele, já no Velho Testamento, falava isso ao povo. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Veja, né? Já falava dos mandamentos do Senhor. Se der ouvidos aos mandamentos, a paz do Senhor seria como um rio, né, que fluiria na vida deles. Fluiria no coração deles. E a justiça seria como as ondas do mar. Eles seriam irrigados, né, com a paz, né, no homem interior, se eles buscassem os mandamentos do Senhor. Então, cada vez vemos mais a importância da palavra de Deus, né? Ela vai gerar tudo em nós. Porque a própria palavra de Deus é o Senhor Jesus. Então é tremendamente importante a gente buscar a palavra, né? Ela vai nos guardar e vai nos encher. Agora Atos 9:31. Depois do início da vivenciação da igreja, ali aquelas pessoas iam se convertendo e a igreja começou a reunir. E ali diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, veja, as igrejas, elas viviam em paz. Com certeza tinham muitas dificuldades, tinham situações que se levantavam, mas elas tinham paz, a paz do Senhor. E a consequência de terem paz é que elas eram edificadas, elas se multiplicavam e andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A paz gera edificação na nossa vida. Falta de paz diminui a nossa edificação. Ou, às vezes, pode até, de certa forma, travar que sejamos mais edificados no Senhor Jesus. Porque vivemos com temor, de medo, temendo, atemorizados. A edificação, ela não procede. E até multiplicação, nessa multiplicação, no caso aqui, é que muitos vinham e criam. A paz gera evangelização, a paz gera da nossa vida um ímpeto de pregar, de uma liberdade para falar do Senhor. Quando não temos paz, a primeira coisa que acontece é nós nos fechamos. E aí não há multiplicação. E também gera um andar no temor do Senhor. E a consolação do Espírito Santo. Somos consolados com a paz no nosso coração. Isso as igrejas viviam, e eu creio que elas viviam isso, porque os discípulos, né, eles creram naquilo que Jesus falou, eles receberam aquela palavra. Eles tiveram entendimento que eles precisavam viver em paz entre eles. Quando o Senhor partiria, para que eles pudessem cumprir aquilo que o Senhor queria com a vida deles, né? De multiplicar a palavra, de que outros viessem a crer no Senhor Jesus. Nós temos que ter esse coração, né? De querermos ser edificados, de multiplicar a palavra do Senhor para quem nós pudermos, de ter uma vida andando no temor do Senhor e consolados no Espírito Santo. Há áreas em nossas vidas que muitas vezes necessitam de correção, necessitam de alteração do rumo, para o caminho do Senhor. E isso é muito importante. Lá em Jeremias 6, o profeta Jeremias também fala sobre isso. Ele relaciona o tratamento da nossa vida, as mudanças necessárias, as correções da nossa vida, ele faz uma ligação com a paz de Deus. Ali em Jeremias 6,14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ele estava ali falando aos profetas e sacerdotes, né, que usavam de falsidade, né, não agiam corretamente. Mas a situação é, uma cura parcial na nossa vida, ela não gera paz total. Sempre fica algo ali no coração que diz, não tem paz. A paz, ela total numa área só vem com uma cura total. Então, por isso é importante nós pedirmos para o Senhor sarar totalmente feridas, né? Que há em nós, algo que ocorreu, algo que precisa do trabalhar do Senhor, nosso coração. E pedir ao Senhor, Senhor, cura-me totalmente. Não deixa nenhum resquício, nada. Para que eu tenha uma total paz. E não uma paz parcial. E isso é importante, assim, para nossas vidas também. Porque muitas vezes há uma cura, só que às vezes tempos depois acontece algo e aquilo é relembrado ou de certa forma feito novamente, e aí você lembra, puxa vida, aquilo ainda tinha ficado algum resquício ali. E nunca houve uma paz total. Então é importante, irmãos, assim, a gente, quando há áreas em nossa vida a serem saradas, né? Desejar uma cura completa. Nem que para isso seja necessário, né? Pedir ajuda, pedir aconselhamento, pedir que o Senhor mostre o seu querer. É importante. É uma exposição da nossa vida, mas para a gente viver com paz. Realmente vale a pena. Vale a pena. E o Senhor quer fluir através de nós, né? Mas e qual é o intuito da paz? Eu já comentei antes, é de sermos testemunhas do Senhor. Veja lá em Mateus 10, 13. Os discípulos saíram, né, para uma missão que Deus lhes deu. E eles eram para entrar na cidade, entrar de casa em casa, né? E falando da vontade do Senhor, do reino de Deus. E daí ele diz, né? E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Nós temos uma paz, que é para ser dado àquele que não conhece o Senhor. Ele vai ser impactado pela paz. Agora, se a paz não for recebida, ou se a paz não for digna daquela casa, as pessoas não quiserem o Senhor, a paz continua conosco, né? Às vezes falamos do Senhor para alguém, mas a pessoa não... A paz é transmitida, né? Mas a pessoa não recebe. Mas a paz continua conosco. Nós continuamos o nosso caminho em paz. Uma semente da palavra do Senhor ficou ali, vai brotar no tempo de Deus, né? Vai ser semeada no tempo de Deus, colhido no tempo de Deus. Amém? Mas nós continuamos. Então veja como é importante. Em Lucas 10 também fala isso. Lucas 10, 5. É também esse mesmo texto, só que um pouco diferente. Olha só, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Interessante, né? É, eu lembro que quando me converti, e um tempo depois, quando conhecemos os irmãos, a Igreja do Senhor, nós víamos os irmãos falarem paz do Senhor. Chegavam em algum local, eles falavam paz do Senhor. Cumprimentavam a paz, irmão. E hoje eu vejo com esse ensino do Senhor Jesus uma clareza maior disso. Porque a paz nos acompanha de tal maneira que quando a gente entra numa casa, a primeira coisa que se diz, paz seja nessa casa. Tremendo, né? É bem... E nós hoje mantemos, de certa forma, esse... Às vezes escrevemos com alguém, né? Escrevemos, deixamos paz, seja contigo, paz... Mas é algo que a gente possa expressar, né? Não só o interior tem que fluir para fora. A gente pode falar, paz do Senhor, Deus te abençoe. Isso impacta as pessoas. Porque diz um outro texto na Bíblia, diz que os ímpios não têm paz. Não há paz para os ímpios. Quem não crê no Senhor não tem a verdadeira paz. É uma paz ilusória. A pessoa acha que está se sentindo bem, não tem nenhuma dor... Está até sorrindo, mas essa não é a verdadeira paz. A verdadeira paz só é a paz do Senhor Jesus. Não há outra. Então, paz seja nessa casa. É importante a gente ter uma posição dessa, né? Chegar, paz seja nessa casa. Tremendo. Agora ali Romanos 12. Nós podemos declarar a paz para as pessoas. Podemos ter essa ousadia. E isso irá impactar as pessoas. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então aqui, né, vai bem além, né? Paz com todos os homens. Todas as pessoas que nós temos contato... No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, todas as pessoas na comunhão do corpo, da igreja, nós temos que ter, tem que partir de nós. Ó, ali diz, quanto estiver em vós, quer dizer, como ele estivesse dizendo ali, o que partir de vós, né? Tende paz com todos os homens. Esse é um mandamento do Senhor, né? E aquele texto que eu iria ler antes, que eu comentei. É um processo contínuo, porque nós temos lutas todos os dias há lutas nos ares, há uma guerra que nós fazemos parte, uma guerra celestial, da carne contra o espírito, das potestades das trevas, contra a luz do Senhor, então é uma busca contínua, né? Tem que ser uma busca contínua em nós, né? 1 Pedro 3,11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. No versículo 10 ali podemos ler também. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha, esse quem quer amar a vida... E ver os dias bons, isso aqui você pode colocar ali, quem quer viver uma vida feliz. A felicidade, essa aqui é a felicidade nossa, não é a felicidade do mundo. Né? A nossa felicidade é amar a vida, essa vida que nós vivemos hoje ainda, em carne, é vivida para a glória de Deus. Quer dizer, essa é a vida, essa vida que a gente ama. Né? E ver os dias bons, andarmos na presença do Senhor fazendo o bem. É uma vida feliz. Se quisermos ter uma vida feliz, é isso. precisamos cuidar com os nossos lábios, apartar-se do mal, fazer o bem. E aqui, busque a paz e siga. A paz é um reflexo de quanto nos amamos o Senhor, de quanto estamos humilhados na presença de Deus, andando humildemente na presença de Deus. O reflexo vai ser paz, né? Paz em nós. Então é um incentivo para as nossas vidas, né? Um ânimo para nossas vidas, né? Que sejamos animados a andar assim, dessa forma. Não, eu creio que Jesus não falou aquilo por acaso aos discípulos. E creio também que se nós estamos aqui hoje, é porque aqueles discípulos receberam essa palavra, né? Eles receberam essa paz, procuraram incessantemente viver dessa forma, buscaram, seguiram ela. Creio que muito tempo depois continuaram de casa em casa, falando a paz seja nesse local, com ousadia, para que nós hoje pudéssemos ter recebido a palavra do Senhor. E Jesus ainda disse, não vos dou como o mundo a dá. Aqui deixa muito claro que a nossa paz não é a paz do mundo. A paz do mundo são as coisas visíveis que são oferecidas. Muitas delas coisas materiais, visíveis. O mundo acha que tendo isso tem paz. Ou o mundo acha que não vendo nenhuma guerra no país em que vive, então tem paz. Claro, é paz no sentido material, não há bombas caindo na nossa cidade, né? Mas essa é uma paz que o mundo apenas vê. Mas a paz do Senhor, ela não está nisso, ela está no coração. É uma paz diferente. É uma paz soberana, né? Sobre tudo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E depois ele diz, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Então, ele estava deixando claro para os discípulos que ele iria voltar ao Pai, mas voltaria para buscar a sua igreja. E durante esse tempo, nós precisamos continuar caminhando em paz. Que o Senhor possa abençoar, né, nossas vidas e levar-nos a essa busca contínua. Para a glória do Senhor, né? Amém?